A gente conversa hoje aqui com uma sexóloga sobre comportamento sexual, a Adriana Rossini Carvalho, e a gente falava aqui como direcionar, né, esses tratamentos, como ocorre esse atendimento no consultório, né? Isso gera muita dúvida normalmente nas pessoas?
Gera. Como que as pessoas já chegam lá receosas, né? Ah, eu vou falar sobre uma queixa sexual com uma pessoa completamente estranha, nunca falei, nunca vi, com uma mulher. Então, eu sempre coloco assim, de uma forma tranquila, que dentro do tratamento é como se fosse uma psicoterapia, só que a gente trabalha diretamente com essas queixas sexuais, com o próprio relacionamento, porque às vezes está tendo uma dificuldade sexual, mas não é isso, né? Pode ser o próprio relacionamento, como está esse relacionamento, parte de comunicação, por exemplo, que está sendo, sendo refletido aí nas questões sexuais, às vezes no desejo da mulher, no desejo do homem, né? Enfim. E dentro do tratamento, a gente trabalha muito com exercícios, né? Que são feitos em casa. Esses exercícios, eles são a base, eu falo, do tratamento, porque é aí que as pessoas elas vão treinar, por exemplo, uma disfunção erétil, né? Vai treinar isso em casa, a questão da ejaculação rápida. Então, a parte do tratamento, ele precisa ser bem efetivo, né? Com a ajuda da pessoa que está, eu falo que ninguém muda ninguém. Lá eu não faço mágica, não faço milagre. A gente precisa ter um tratamento em conjunto ali com a pessoa.
Tem uma colaboração, né? Isso que eu ia perguntar a respeito de como que funciona, né? Essa terapia sexual, quais essas atividades que você normalmente costuma repassar para o pessoal?
Eu vou tentando adequar, né, as atividades dependendo da disfunção, da queixa, do que eu identifico como um problema e da pessoa que está à minha frente, porque cada pessoa tem os seus limites. Então, por exemplo, tem exercícios que eu não posso passar, né, para algumas pessoas, e para as outras já são mais fáceis. Por exemplo, questão de vaginismo, né, quando a mulher ela tem dor na relação, ela não consegue, o homem não consegue penetrar. Eu não posso passar um exercício ali para a mulher já, por exemplo, em casa, colocar o dedo dentro do canal vaginal. Eu preciso ter muito cuidado, né? Muito cuidado com essa mulher, muito que ela traz. Então, é muito questão subjetiva. Todos os exercícios eu tento adequar mesmo muito na queixa de cada um e na história de cada um, porque cada um vai trazer aí uma dificuldade de uma forma diferente, né?
Ou seja, depende, né? Não adianta chegar falando pra você, quero tal exercício, assim, mas não conhece não, a história da pessoa.
Não adianta. Sabe que tem gente que já chegou no meu consultório e falou assim, olha, então por que você não me passa tudo? Eu venho mês que vem. Eu falo, olha, não tem como, eu vou te passar tudo, 3, 4 exercícios, você vai fazer tudo em casa, tudo errado. Em primeiro lugar, a gente não vai trabalhar questões emocionais, porque não são apenas os exercícios, né? A terapia acontece dentro do consultório, o exercício é uma forma de extensão da terapia. Então, é necessário ter o acompanhamento, é necessário ver uma evolução desses exercícios, porque também não adianta, eu passo vários, a pessoa faz tudo de uma vez, não vai ter uma evolução, não adianta, né? Então precisa ter um acompanhamento.
E muitas vezes você trabalha essa terapia com o casal?
Sim, eu sempre coloco a importância, sempre. Quando o homem me procura, eu coloco a importância da mulher vir, da mulher conversar também, saber do que está acontecendo, porque eu falo que não faz sexo sozinho. Então, por mais que a dificuldade está em um, eu falo que a dificuldade está no casal. Né? Se está tendo uma dificuldade, são dos dois. Então, eu sempre chamo o outro. Se vai a mulher também, eu chamo o homem. É lógico. Olha, chega lá, Adriana, eu não quero, agora eu não vou me sentir à vontade. Tudo bem, eu preciso colocar a importância, né, o respeito. Eu falo que eu caminho no limite da pessoa que está à minha frente. Mas que pode chegar um momento, sim, que a gente vai precisar do outro. Mas a gente vai trabalhando para isso.
E muitas vezes pode ser um problema também intrínseco ali no relacionamento que traz essa reflexão?
Sim, sim. Existem diversas questões dentro do relacionamento, né, que pode acabar interferindo, por exemplo. Quando o casal briga demais, não se entende, né, parte de comunicação, parte de necessidades de cada um. Né, a mulher tem necessidades diferentes dos homens. Então, quando a gente fala sobre estímulos sexuais, o homem precisa entender para aquela mulher o que estimula ela sexualmente e a mulher precisa entender o que estimula o homem sexualmente.
Porque é diferente, né?
É diferente.
Acho que a mulher é mais comportamental e o homem é mais fisiológico. Poderia dizer assim ou não?
O homem, assim, é mais o momento. Uhum. Uma questão que eu sempre explico no consultório para entender mais fácil é o homem lida sexo por sexo. A mulher lida sexo com amor. E o romantismo. A mulher leva o romantismo, como foi o bom dia do dia anterior, da noite, o boa noite, o decorrer do dia, assim vai.
Existe um contexto todo para a mulher poder entrar nesse clima, né?
Então... Existe todo um contexto. Não adianta ir pronto e foi. É que a mulher não vai. Precisa ter. E sabe que eu sempre explico que isso é importante para o homem também. Porque o homem também gosta, por exemplo, de um elogio. Né? O homem também gosta de um momento prazeroso ali com a mulher, então vai ser satisfatório para os dois. Às vezes a gente fala assim, ah, é só para a mulher. Não, é para os homens também, eles também precisam dar importância para esses momentos, né?
Eu ia te perguntar, tem muitos casais que te procuram depois que tem filho, porque a gente sabe que interfere, né?
Bastante, muitos, muitas mulheres. Bom, quando se tem filho, o direcionamento é outro, né? A atenção é outra, porque a atenção vai para o filho, não foca tanto no relacionamento ou nada no relacionamento, a parte do sexo esfria demais, porque a intimidade do casal também muda, né? O tempo que o casal vai ter muda. Então, muitos casais acabam tendo uma dificuldade. Eu falo que a dificuldade ela pode se apresentar no início. Por exemplo, se a mulher está amamentando, vai ter um nível alto da prolactina, que é um hormônio que inibe aí a parte da testosterona, que é a parte do desejo sexual. Então, a mulher não vai ter vontade, né, durante a amamentação. Agora, passando esse período, o casal precisa se estimular. Não é apenas a parte hormonal. Como que está esse relacionamento? Como que está esse tempo? Eu falo que não é questão de quantidade de tempo. É a qualidade do tempo. Ah, mas a gente trabalha demais, chega em casa, tem filhos, estamos cansados. Tudo bem, mas como que está o boa noite, então? 5 minutos antes de dormir, um olha para o outro, tem a questão de um carinho, um afeto, né? Isso é muito importante.
Mas é mais difícil você pensando também que tem criança em casa, todo um aspecto ali diferente, né?
Sim, é completamente diferente. É muito diferente, né? Porque o casal ele já não consegue ter a intimidade a hora que ele quer, né? Porque tem a criança. O casal ele já não consegue conversar sobre questões, porque não vai conversar na frente dos filhos alguns assuntos, ou fazer uma carícia, se sentir mais à vontade, ou o filho está chamando, quer brincar, precisa... Então, tem uma dinâmica muito grande aí que a gente precisa analisar, né? Mas o casal ele precisa compreender que eles continuam sendo um casal. Vai mudar, eles não vão ser da forma como eram antes, não vão ser, não adianta. Né? Nem para o homem, nem para a mulher. Às vezes, alguns homens querem. Ah, mas você não é mais como antes, a gente não tem mais aquele tempo. E não vai ser. Não adianta. Agora, o que acontece é, a partir de agora, como que o casal pode reformular esse relacionamento?
O ideal seria, digamos assim, marcar um horário, deixar a criança na casa de alguém, enfim. O que você sempre orienta?
Se for possível, de vez em quando é importante. Né? Ah, eu tenho com quem deixar o filho, a filha, vai, uma vez por semana, ou é muito uma vez por semana, uma vez por mês, nem se for. Mas tire um tempo para o casal, saia um pouco, curta, né, um ou outro. Agora, eu não tenho ninguém. Existe também essa realidade, né? Não tenho ninguém, não posso deixar com ninguém. Então, tenta ver um momento ali em que o filho está mais tranquilo, está dormindo, né? Para curtir esse casal, para curtir esse relacionamento. Então, o casal, cada um vai se adequar à sua realidade, à sua necessidade. Mas não pode deixar. Não pode deixar, porque os filhos são o reflexo do casal, né? Às vezes pensa, mas eu quero dar atenção para o meu filho, eu quero estar bem com o meu filho, só que o casal precisa entender que precisa estar bem também, para o filho estar bem, para esse relacionamento estar bom.
Obrigada, doutora. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o assunto. Está chegando o repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Sábado 5 de outubro de 2019. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, notificou o presidente Jair Bolsonaro a explicar as declarações em que atribui as queimadas na Amazônia à atividade de ONGs. O magistrado atendeu a um pedido da Associação Civil Alternativa Terra Azul, instituição ambientalista com sede em Fortaleza, no Ceará. Durante entrevistas, o presidente disse que as ONGs poderiam ter provocado as queimadas por ter perdido o financiamento do governo. O governo federal lançou uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo e vai destinar uma verba extra aos estados que cumprirem metas. Nos últimos 3 meses, o Ministério da Saúde registrou mais de 5.500 casos confirmados da doença. A primeira fase da campanha começa na segunda-feira e vai até o dia 25 de outubro. A meta é vacinar 95% das crianças de 6 meses a 5 anos de idade. A justiça interrogou o PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz, acusados de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os dois estão presos na Penitenciária Federal de Porto Velho e se pronunciaram por meio de videoconferência. Segundo o advogado de defesa, eles voltaram a afirmar que são inocentes. O juiz responsável pelo processo vai decidir se o caso vai a júri popular após as alegações finais das defesas e do Ministério Público. O grupo alemão Scorpions fechou a quinta noite de shows do Rock in Rio. A banda se apresentou depois da atração principal do Dia do Metal, o Iron Maiden. Antes, passaram pelo palco mundo as bandas Sepultura e Halloween. Hoje à noite, as atrações principais do festival são Pink, Black Eyed Peas e Anitta. No horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Dez horas e 33 minutos. Falar de sexo sempre foi tabu, embora hoje os preconceitos tenham diminuído. E se você quer mandar a sua pergunta, quebrar esse tabu, também o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta é o 99922-5796. 99922-5796. E falando em pergunta do ouvinte, doutora, chegou uma pergunta aqui. Não precisa se identificar, tá? A pessoa aqui também não se identificou. Homens que adoram filmes pornôs são normais ou há algum problema com a mulher?
Nem sempre é um problema, né? Depende como o casal encara isso. Não precisa ser um problema. A questão é a quantidade. Eu sempre falo do limite. Se o casal, se o homem, né, vamos falar do homem, se o homem assiste filme pornô, se estimula, mas de uma forma que não tem uma frequência muito elevada, né, por exemplo, uma masturbação muito excessiva, 2-3 vezes por dia, todos os dias, acaba buscando sempre essa pornografia para isso, isso pode ser um problema. Né? Ou, por exemplo, a mulher ela se sente mal, se sente constrangida, isso acaba interferindo no desejo sexual dela, na parte do relacionamento. Também pode ser um problema a ser trabalhado, né? Uma dificuldade a ser trabalhada. Mas agora não é uma questão errada o homem ver filme pornô.
O que eu entendi aqui é que ela talvez se sinta menosprezada pela situação do parceiro estar assistindo filme pornô.
Sim.
Imaginando que o desejo dele esteja naquele estereótipo de mulher e não nela.
Não, nem sempre. Pode ser apenas uma forma dele se estimular ali no momento. Então é importante esse casal conversar, né? Conversar. Essa mulher tenta perguntar para ele o que ele procura nesses filmes, o que ele gosta do sexo, né? Às vezes ela pode também estimular ele de uma outra forma, ela pode expressar para ele que ela não se sente tão à vontade, então, ele vendo filmes pornôs, né? E tentar perguntar para ele. Eu falo sempre uma questão, pergunte, A gente não sabe do que o outro gosta se o outro não fala. E o casal não tem esse costume de falar sobre sexo, é impressionante.
Até porque é muito conservador ainda, querendo ou não, né? Eu ia falar isso, o que que tem? Qual que é o problema, né? De repente, até o casal ali vê um filme nesse sentido.
Pode, e os dois se estimularem, isso é ótimo, né? É, mas eu sempre coloco essa questão, quando os dois estão bem, né? É porque precisam estar bem para aquilo ser benéfico para o sexo. Agora, se ela não está tão confortável assim, conversa com ele, pergunte para ele o que, que ele está procurando, o que, que ele gosta, né? Às vezes, inserir outros estímulos. Eu falo, às vezes, tá muito na rotina, procure algo diferente, um acessório, né? Essa mulher tentar se reinventar também ali na hora do sexo, para que, às vezes, o homem se desligue, então, um pouquinho, né?
E não só a mulher, né? Porque a gente, às vezes, percebe que num relacionamento, a mulher vai lá, compra uma fantasiazinha, né, alguma coisa diferente, mas o homem nunca procura algo diferente, também tem essa opção, né?
Tem essa opção. Às vezes, se o homem também tá vendo que a mulher não tá confortável com aquilo, ainda continuando, então é importante o homem respeitar o limite do outro, né, entender que aquela mulher não está sendo muito saudável naquele momento e tentar buscar, então, também para ela o que ela gosta, o que pode inserir, o homem buscar também uma coisa, uma alternativa, uma coisa diferente, né, sempre o casal conversando, lógico, né, nunca não vai fazer uma, eu falo, não vai fazer uma surpresa ali que às vezes...
O homem, ele costuma ser mais preconceituoso com relação a enfim, acessórios no geral ou não?
Alguns homens, sim. Por exemplo, é o vibrador, né? Alguns homens se sentem trocados aí, né? Pelo acessório. Então, também tem essa questão que também precisa ser conversada e trabalhada. Da mesma forma, a mulher, às vezes, do filme pornô, o homem com acessório, mas também que não tem nada demais, né? Se o casal está bem, eu sempre coloco assim... Tá sendo bom pro casal? Pros dois estão curtindo? Então não tem por que ser errado. Agora, quando um não tá, aí comecem a conversar sobre o assunto.
E o diálogo é sempre muito importante nesses casos. Ah, eu vou magoar o outro de dizer que eu não tô gostando assim. Mas você precisa falar sobre o assunto, né?
Precisa sim. É lógico que tudo depende da forma como é falado. Não vai falar, não vai querer no meio do sexo ali, olha, vamos parar um pouquinho, vamos começar a conversar aqui, que não vai ser legal, né? Vai quebrar completamente um clima. Mas o casal precisa conversar, precisa saber o que cada um gosta, o que cada um não gosta, a questão de respeito, de limites, né? É muito importante, porque às vezes a gente imagina que o outro tá gostando e não tá. Ou a gente para de fazer e o outro tá gostando. Então, conversem, né? Não é errado, por exemplo, eu falar pro parceiro, olha, não gosto muito que você fique nessa posição. Não é muito, muito confortável para mim. Não tenho por que o outro se sentir mal com isso, né? Porque cada um é cada um ali no momento. Então, o casal, ele precisa, sim, se sentir mais à vontade para falar sobre... Porque quanto mais a gente lidar com o assunto de uma forma tranquila, é mais fácil fazer de uma forma tranquila, né?
E é mais fácil também de seguir um relacionamento de forma geral, né?
Sim, é bem mais fácil quando a gente vai tendo uma sintonia, né? Eu sei o que o outro gosta, eu sei o que eu gosto, eu passo para o outro que eu gosto, o outro vai fazendo. Então, aí é lógico que para ter prazer é muito mais fácil.
Tá certo, 10h39, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.